Olá, viajantes! Bem-vindos ao AntropoCast, um podcast que vai te levar a singrar os mares da antropologia. Eu sou Fred Lúcio e vou acompanhá-los por essa maravilhosa viagem pela ciência do ser humano. Em nosso percurso, vamos parar em pequenas ilhas do conhecimento, sempre ancorados por uma pergunta que orientará a nossa exploração. Prontos para embarcar comigo? Então vamos nessa, pessoal! Aplicações e implicações da antropologia. Olá, pessoal! Bem-vindas e bem-vindos a mais uma etapa dessa nossa grande aventura pela fascinante ciência que é a antropologia. Até aqui, nesses dois últimos episódios, a gente fez uma discussão bastante extensiva sobre as relações entre teoria e prática na ciência, e em particular na antropologia, inclusive com a publicação de um episódio em que eu fiz uma conversa com o meu colega e amigo Pedro Jaime sobre antropologia empresarial. Eu proponho agora que a gente faça uma reflexão sobre as aplicações da antropologia e, claro, sobre o exercício profissional na nossa área de atuação, tomando como referência algo bem concreto. Até aqui, a gente falou muito sobre os autores, sobre as teorias que existem a partir dessa dicotomia teórico-prática da antropologia, de como os próprios antropólogos pensam essa questão. Então, indo além dessa pegada mais teórica de pensar a problemática da antropologia aplicada versus uma antropologia ciência pura, seguindo a mais pura tradição etnográfica, vamos deixar a antropologia falar. Então eu fui fazer uma coisa meio básica para antropólogos, né, que é buscar a própria fala da antropologia. E qual foi o caminho que eu escolhi para fazer isso? Existem várias possibilidades, óbvio, né? O caminho que eu escolhi foi buscar a fala das instituições, associações que representam os interesses da antropologia, seja no campo científico, seja no campo profissional, seja em que esfera for. Como essas instituições se posicionam? O que elas dizem a respeito da prática da antropologia e do exercício profissional de antropólogas e antropólogos? Então, a minha proposta é: vamos observar o que as associações e as instituições que representam as vozes da antropologia nos seus mais variados contextos, objetivos e situações, o que essas vozes dizem a respeito do exercício da antropologia e do que é ser antropóloga e antropólogo. E, claro, de quebra, como se posiciona a relação entre pesquisa e aplicação da antropologia. Ou seja, mantendo a nossa pegada de reflexão aqui entre teoria e prática da antropologia. Essa, na verdade, é uma abordagem muito utilizada pelas pesquisas do grupo Culturas Empresariais Brasileiras, do Departamento de Antropologia da Unicamp, e sobre o qual eu e o Pedro Jaime falamos naquele bate-papo. Esse, se vocês se lembram, era um projeto temático financiado pela FAPESP durante muitos anos, e na Unicamp ele era coordenado pelo professor Guilherme Ruben. Um dos pontos mais relevantes desses estudos organizacionais sob o olhar da antropologia é perceber que as organizações funcionam como uma espécie de microsociedade e que elas expressam uma lógica cultural que insere dentro delas mesmas seus próprios valores, sua visão de mundo, sua cosmologia, enfim, tudo aquilo que a gente costuma estudar em sociedades tradicionais ou nos objetos mais clássicos da antropologia. E foi essa a perspectiva que eu adotei aqui. Isso tudo tem muito a ver também com a perspectiva de um livro de uma grande antropóloga britânica, Mary Douglas, que é um livro intitulado Como as Instituições Pensam. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: como que essas associações se posicionam com relação à prática da antropologia? Uma pergunta bem específica, que evoca até uma perspectiva etnográfica e que daria para produzir um artigo, por exemplo. E se for o caso, como é que a temática antropologia aplicada aparece em seu posicionamento, o que deve estar descrito nas suas plataformas online? Eu fui investigar, então, o que aparece no seu descritivo quando eles falam sobre a sua própria identidade, quando eles dizem naquele campo quem somos ou o que somos. Então, gente, para além do Brasil, eu fui procurar a resposta para essa pergunta em outras associações de antropologia mundo afora. Inicialmente, a minha ideia era focar naqueles três grandes centros clássicos de produção do pensamento antropológico, que são os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, ou o Reino Unido, né, se vocês quiserem, para ficar mais amplo, e a França. Esses são os três grandes centros que a gente costumeiramente trabalha com os estudantes de graduação quando está fazendo aquela introdução à antropologia. Depois eu pensei que, além desses três grandes centros, seria interessante trazer também o cenário da América Latina, especialmente México e Argentina, porque aí a antropologia aplicada tem uma tradição extremamente forte. Então, inicialmente, para fazer essa pesquisa, eu combinei algumas palavras, como associação ou sociedade, antropologia e antropologia aplicada. E eu fui procurar também nos quatro idiomas envolvidos aí: o português, o espanhol, o inglês e o francês. Aí veio uma coisa bacana e que me facilitou muito o trabalho, porque nessa pesquisa inicial, para minha felicidade, eu descobri algumas coisas bem interessantes. Eu descobri a existência de três grandes instituições mundiais que congregam pesquisadores e profissionais de antropologia e de etnologia do mundo todo. A primeira delas é o Conselho Mundial de Associações de Antropologia, World Council of Anthropological Associations. Eu achei fantástica essa descoberta, até porque, quando eu fui aprofundar e ler mais sobre esse conselho, eu descobri que esse conselho mundial foi fundado na cidade de Recife, em 2004, a partir da proposição de um grande antropólogo brasileiro, Gustavo Lins Ribeiro, que, aliás, foi o seu primeiro presidente. E hoje, pouco menos de 20 anos depois, a partir desse conselho foi constituída uma União Antropológica Mundial, a World Anthropological Union, que tem inclusive uma carta constitucional em que, logo no primeiro parágrafo, anunciando a sua composição, vai indicar que faz parte dessa União Antropológica Mundial o próprio Conselho das Associações de Antropologia e outras sociedades científicas. E tanto o Conselho quanto a União Antropológica Mundial estão vinculados também à International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, que talvez seja a mais antiga entidade que reúne pesquisadores do mundo inteiro. Na verdade, ela teve seu primeiro congresso em 1934, mas ela foi fundada de fato, segundo informações do site da própria instituição, em 1948 e de direito em 1968. Dessa descoberta, a que mais interessou para o meu propósito aqui foi a descoberta desse Conselho Mundial de Associações de Antropologia, porque ele vai reunir 52 das mais importantes associações de antropologia do mundo todo, inclusive a nossa própria Associação Brasileira de Antropologia. E por meio do site dessa instituição, eu consegui ter acesso aos sites de todas essas instituições para fazer a pesquisa que eu queria. Então vocês podem imaginar que isso me facilitou bastante. Aí, eu só queria ressaltar que entre as várias instituições associadas nesse conselho estão algumas dedicadas exclusivamente à antropologia aplicada. Bom, pessoal, só para repercutir as informações que estão na página desse conselho já seriam vários episódios. E o nosso ponto não é esse. O ponto, como eu ressaltei agora há pouco, é ter acesso ao riquíssimo material dessas tantas associações de antropologia, como a American Anthropological Association, a Associação Francesa de Antropologia, a Society for Applied Anthropology e tantas outras importantes. Outra entidade importante que eu encontrei nessa minha pesquisa, pessoal, foi o Consórcio de Antropólogos Práticos e Aplicados, o COPAA, que fica nos Estados Unidos. Esse consórcio congrega vários profissionais e departamentos de antropologia em várias universidades dos Estados Unidos e que são exclusivamente dedicados à antropologia aplicada. Aí, sobre ele é importante ressaltar que, embora tenha nascido nos Estados Unidos, esteja localizado lá, hoje o COPAA pretende ser uma entidade de representação mundial para a prática da antropologia. Nossa, vocês podem imaginar que, para o meu propósito, esses achados foi algo absolutamente incrível. E por isso, pessoal, como não se trata aqui de um artigo científico que tem que ser exaustivo, super aprofundado, daquele cenário inicial que eu tinha indicado, né, que eu tinha falado agora há pouco, que era pesquisar nos três grandes centros, e incluindo aí alguns países da América Latina, e mesmo que esse conselho para a antropologia aplicada traga bastante coisa, para não ficar muito extenso esse episódio e extrapolar muito o tempo que a gente tem conversado, eu vou aqui focar em três organizações. Eu vou, claro, apresentar aqui rapidamente o que está no site da ABA, da nossa Associação Brasileira de Antropologia. E além de pensar a nossa realidade aqui no Brasil a partir do que está no site da ABA, eu vou falar também sobre outras duas grandes instituições que são referência. E eu escolhi essas duas por dois motivos bem pragmáticos. Primeiro, porque elas são as principais referências desse campo. E segundo, porque tudo o que elas falam nos seus sites aparece de forma parcial ou total nos sites das demais. Então, para o nosso propósito aqui nesse episódio, eu acho que está de bom tamanho focar nessas duas. Então, quais são essas duas que eu escolhi? A American Anthropological Association, até porque o material que eles têm é absolutamente complexo, bastante denso e muita informação. E dentro da própria AAA, além de um comitê dedicado exclusivamente à antropologia aplicada, um dos associados da Associação Americana de Antropologia é justamente a Associação Nacional para a Prática da Antropologia, a ANAPA. a National Association for the Practice of Anthropology. Que só aí no site dessa organização tem um mundo de informações que vale a pena a gente estudar, a gente analisar, para pensar justamente não só a prática da antropologia, mas a carreira na área de antropologia, como é pensada nos Estados Unidos. E além da AAA e dos seus desdobramentos institucionais, que é o caso, por exemplo, de um comitê para a prática de antropologia, que tem dentro do site, e a própria NAPA, que eu acabei de mencionar. Uma outra instituição que eu foquei foi a Society for Applied Anthropology, a Sociedade para a Antropologia Aplicada, que também fica nos Estados Unidos e que congrega, assim como a Associação Americana de Antropologia, várias instituições que se dedicam a pensar tanto a prática da antropologia quanto o exercício profissional de antropólogas e antropólogos. Então, como vocês podem ver, só essas instituições que eu mencionei aqui já dão uma representatividade bastante densa e bastante forte de como a prática da antropologia é pensada nesses vários contextos. Então, para não ficar um episódio gigante, se eu tivesse que considerar todas as demais entidades, como na França, como na Inglaterra e também na América Latina, que foi o que eu ingenuamente pensei lá no começo, mas eu não tinha ideia da dimensão que isso ia acabar tomando, eu acabei preferindo focar nessas dos Estados Unidos, porque elas, de fato, tudo que elas falam e os posicionamentos que elas têm e as questões que elas levantam já dão uma dimensão importantíssima da representatividade que essas questões têm também nas outras associações, nas outras instituições. Então, como é um episódio que, apesar de ter essa vertente metodológica, pretende refletir sobre a prática e sobre as aplicações da antropologia, eu achei que estava de bom tamanho focar nessas instituições dos Estados Unidos. Galera, claro que aqui não se trata de um artigo científico, né? Eu estou usando a metodologia correta, mas a minha intenção não é produzir um artigo científico. Olha, eu vou dizer para vocês que até daria, porque pela pesquisa que eu fiz, eu não encontrei nenhum trabalho que tenha essa pegada. E fica aí essa ideia para quem quiser. Eu, particularmente, acho bacana, mas é algo que eu não estou a fim de me dedicar agora, mas é uma ideia bacana. Aliás, se alguém souber de algum trabalho que tenha essa pegada, por gentileza, vai lá no Instagram, no perfil do Antropocast, e dá um toque, porque seria muito bacana eu ter conhecimento disso também. Eu estou me referindo especificamente a essa leitura com este recorte institucional. Aí, olha, pessoal, eu tenho consciência de que esse é um recorte possível para fazer a abordagem dessa temática que eu estou propondo para vocês. Existem outras possibilidades, óbvio, né? Como fazer uma pesquisa etnográfica em determinados contextos profissionais, ou uma série de entrevistas com antropólogas e antropólogos que são referência, por exemplo, no Brasil, para tematizar sobre isso. Enfim, possibilidades de leituras dessa questão são amplas. E aqui eu só estou trazendo algumas reflexões para chamar atenção e até mesmo incentivar as pessoas que querem se dedicar e querem saber mais sobre isso a possibilidades de pesquisa nesse campo, seja como TCC, iniciação científica, seja como mesmo mestrado ou até mesmo doutorado. Vamos lembrar, e a gente já falou isso várias vezes aqui, a própria Associação Brasileira de Antropologia tem uma série de publicações a esse respeito e não é recente não. Isso remonta já pelo menos umas 3, 4 décadas. A gente vai falar isso daqui a pouquinho quando falar sobre o site da ABA. Ah, olha só que bacana, uma outra possibilidade também é uma pesquisa focando, por exemplo, na investigação sobre a formação dos grupos de trabalho nos congressos de antropologia nos vários países, por exemplo. É um trabalho super exaustivo, mas eu acho que isso também revela bastante sobre como as instituições falam. Eu só escolhi um caminho que não só é mais exequível para os propósitos de dimensão do podcast, mas também porque eu quis fazer essa abordagem a partir da fala institucional, que é bem aquela pegada do grupo Culturas Empresariais Brasileiras, que foi muito importante na minha formação durante muito tempo. Enfim, tem várias possibilidades de você tratar esse assunto. Eu escolhi uma. Na verdade, eu fui atrás de algo bem concreto para poder constituir aqui uma argumentação um pouco mais fundamentada na realidade. E numa realidade que é vista a partir da fala das próprias associações de antropologia. E o interessante é que o que eu levantei para a produção desse episódio já dá uma ideia bem bacana de como essa temática aparece nessas associações. Isso eu quero reiterar investigando esses sites, porque eu tenho consciência de que existem inúmeros debates em todas elas, nas suas reuniões, nos seus comitês, nos seus fóruns de discussão. E até mesmo no posicionamento de vários profissionais. Vamos lembrar aqui o que eu e o Pedro comentamos no episódio da entrevista com ele sobre, por exemplo, a disciplina criada pela professora Soraya Flecher da Universidade de Brasília. Ela é uma profissional que tem uma pesquisa e publicações sobre essa questão do mercado de trabalho para antropólogas e antropólogos, mas também toda a discussão que havia na Associação Brasileira de Antropologia nos anos 80, nos anos 90, na Unicamp também, nessa época em que eu fiz a minha graduação e o meu mestrado, se discutia bastante essa questão. Mas a minha posição que eu venho defendendo aqui o tempo inteiro, até bastante reiteradamente, é como isso aparece no posicionamento institucional através dos sites. Esse é o meu recorte. Então vamos lá. Observando o material que está descrito nesse site, nesses campos que eu mencionei para vocês, já de cara, algo bastante revelador e que confirma toda a reflexão que a gente veio fazendo até aqui. Algumas dessas associações se posicionam como associações científicas, outras como associações profissionais. E um terceiro grupo tenta unir as duas coisas. Esse, como a gente vai ver, é o caso da nossa Associação Brasileira de Antropologia. Vamos ver então o que diz a aba sobre o seu próprio posicionamento e como ela coloca a questão da antropologia e da antropologia aplicada especificamente no Brasil. No site institucional da aba, lá no campo Quem Somos, logo nas primeiras palavras, a associação se posiciona formalmente como uma sociedade científica e já declara seu posicionamento e seu papel na defesa de políticas públicas, saúde, educação e direitos humanos. Então, pessoal, eu vou ler agora um trecho do que está lá no site da aba a respeito da sua própria autodefinição, sua própria autoidentificação. Abre aspas. A Associação Brasileira de Antropologia é a mais antiga das associações científicas existentes no país, na área de ciências sociais, ocupando hoje um papel de destaque na condução de questões relacionadas às políticas públicas referentes à educação, à ação social e à defesa dos direitos humanos. No decorrer de sua história, ela tem sido voz atuante em defesa de minorias étnicas, dos discriminados e posicionando-se consistentemente contra a injustiça social. Sem ter uma linha político-partidária, sua voz inquieta a todos os que não respeitam os direitos humanos. Seu código de ética exige respeito às populações estudadas e obriga o pesquisador a deixar claros seus objetivos para os grupos e populações que sejam objetos de suas análises. Fecha aspas. Então, pessoal, a partir disso que eu li, observem que já de cara no seu posicionamento, a aba se coloca com uma preocupação de atuação política e social, tendo como foco a situação das populações investigadas. Olha aí a dialética teoria e prática na veia, eu já chamaria a atenção de vocês. Então, ela se coloca como uma associação científica, porém, já deixa transparecer, pelo menos nas entrelinhas desse texto, que o conhecimento produzido pelas pesquisas antropológicas tem uma utilidade prática, um viés de aplicação. E se nós percorremos outros ambientes do site institucional, se a gente sair do Quem Somos e formos olhar outras áreas do site, a gente vai encontrar um outro campo intitulado Comitês e Comissões, que mostra um desenho institucional que contempla aspectos que a gente está discutindo aqui. Tanto a valorização da pesquisa, quanto a valorização da aplicação da antropologia na solução de problemas e questões sociais relevantes. Esses comitês e comissões estão sempre alinhados com o preâmbulo da própria definição e do posicionamento que a instituição tem, que é priorizar o assessoramento de políticas públicas nos mais diferentes contextos. E claro, pessoal, tem um documento que eu queria adicionar aqui na nossa reflexão, que é um dos mais importantes documentos de construção identitária da associação ou de qualquer instituição, que é o Estatuto da ABA. Nesse documento, logo no primeiro parágrafo, a Associação Brasileira de Antropologia se posiciona como, e eu vou citar literalmente, uma associação civil de âmbito nacional que tem por objetivo congregar os especialistas e as especialistas que atuam em ensino e em pesquisa, e eu destaco essa parte, em ensino e pesquisa, assim como outros profissionais que contribuem para o desenvolvimento da antropologia, o intercâmbio de ideias e o debate de problemas e a defesa de interesses comuns. E aqui eu encerro a citação. Então eu quis acentuar essa parte do ensino e da pesquisa para vocês verem que está bem claro nesse documento a perspectiva acadêmica que marca a construção identitária da formação de antropólogas e antropólogos no Brasil e, consequentemente, da própria Associação Brasileira de Antropologia. E se vocês se lembram, esse foi um dos pontos levantados pelo Pedro Jaime no bate-papo com ele no último episódio. Então, tudo isso mostra que a ABA se coloca como uma instituição científica, mas também com uma preocupação da aplicação do conhecimento produzido pelas pesquisas, pelos cientistas, pelos antropólogos, na solução de problemas vividos pela sociedade. Que, de resto, como a gente vai ver nas outras associações dos outros países que eu mencionei, isso é muito comum. Os antropólogos terem essa preocupação de aplicação prática do conhecimento produzido pelas pesquisas, e que, por exemplo, vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou começar a falar bastante sobre uma das mais importantes, talvez a mais importante sociedade científica de antropologia, que é a Associação Americana de Antropologia, a American Anthropological Association, dos Estados Unidos, e que, nossa, ali é impressionante os desdobramentos que essa preocupação com a antropologia, com a aplicação da antropologia, o que eles chamam de... Eles têm os dois termos, né? Eles chamam de antropologia prática e antropologia aplicada. E a importância disso fica extremamente evidente quando a gente verifica a quantidade de informações e de páginas que tem no site a esse respeito. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Isso lembra um pouco aquilo que eu falei com vocês lá no penúltimo episódio, lembram? Quando eu fiz a citação do Roger Bastide, no livro Antropologia Aplicada, contra do próprio Durkheim. Lembra que no penúltimo episódio eu comentei uma frase do Durkheim em que ele dizia que se o conhecimento produzido pela sociologia não pudesse ter uma aplicação prática, a sociologia não serviria para nada. Claro que isso vale para a sociologia, vale para a antropologia, como de resto vale para qualquer ciência. Tem uma questão interessante que eu gostaria de trazer também aqui nesse ponto, só para a gente poder pensar, que embora ela seja uma sociedade científica, ela se defina como uma sociedade científica e acaba atuando como uma entidade representativa de classe, por exemplo, isso acontece porque a profissão de antropólogo no Brasil não é regulamentada. Também tem esse aspecto sobre o qual a gente precisa pensar. Então nós não temos, por exemplo, uma associação de antropologia representativa dos interesses de uma classe profissional, como é a OAB, por exemplo, como são os conselhos de medicina, de engenharia, de psicologia e assim por diante. A gente não tem isso com relação à antropologia porque justamente a antropologia não é uma profissão regulamentada no Brasil. E como ela não é regulamentada, também a própria definição do que é ser antropóloga e antropólogo fica um pouco em aberto. E isso, pessoal, é bastante sério porque abre aí portas para várias reflexões importantes, entre elas, por exemplo, a banalização da autodefinição de antropólogo que muita gente acaba se autoatribuindo sem ter a formação adequada de antropologia. A gente testemunhou nas duas, três últimas décadas, por exemplo, autores de best-sellers se auto-intitulando antropólogos sem ter a formação adequada para isso. Como a profissão não é regulamentada, não existe uma definição oficial do que é ser antropólogo, quais são as condições que uma pessoa precisa preencher para ser reconhecida como antropólogo, então isso acaba acontecendo. E por isso mesmo, de uma certa maneira, a ABA acaba assumindo para si essa função. Na medida que a própria inclusão de uma pessoa na associação passa pelo reconhecimento dos pares. Mas existe um debate que já remonta a longa data dentro da Associação Brasileira de Antropologia, que inclusive já está até no Congresso Nacional. Eu lembro aqui que existe um projeto de lei de autoria do deputado Camilo Capibiribe, do PSB do Amapá, que propõe a regulamentação da profissão de antropólogo. Esse projeto foi apresentado à mesa diretora em agosto de 2020, depois ele acabou sendo retirado por uma série de questões formais dos trâmites dentro da Câmara. Aliás, para quem quiser dar uma conferida no conteúdo desse projeto de lei, eu deixei o link e também alguns pontos específicos do texto no perfil do Antropocast no Instagram. Aliás, uma ideia que eu tive agora gravando esse trecho é de convidar o deputado Camilo Capibiribe para bater um papo sobre essa questão, de como anda esse projeto lá no Congresso, de como está essa questão da regulamentação da atividade de antropólogo. Fica aí, então, registrada essa ideia que eu acho interessante. Vamos ver se a gente consegue viabilizar. Então, o que dá para a gente constatar é que o debate está em curso e já saiu do âmbito da Associação Brasileira de Antropologia e já foi concretizado em forma de projeto de lei, que está em discussão na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Aqui, pessoal, eu queria ressaltar um outro aspecto que eu considero importante e que está também relacionado tanto com a questão da aplicação da antropologia que a gente vem discutindo, quanto esta questão da regulamentação da profissão, que é a existência dentro da estrutura da ABA de um comitê dedicado à inserção profissional para pessoas formadas em antropologia. Embora, como a gente já apontou na reflexão feita no episódio anterior, não exista exatamente um comitê específico dedicado a pensar a grade curricular dos cursos de antropologia no Brasil. Essa foi uma reflexão apontada pelo Pedro Jaime na entrevista, né? E que eu considero também super importante. Esse debate, essa discussão, está intimamente relacionado ao exercício da profissão no seu sentido mais amplo, mais alargado do termo. No entanto, eu particularmente senti a ausência de perspectivas que escapem daquela visão mais tradicional da atuação dos profissionais em antropologia como pesquisador e como produtor de conhecimento científico. Como eu comentei lá atrás e como a gente vai ver que é fortíssimo nos Estados Unidos. Como, por exemplo, a antropologia aplicada ao campo organizacional e empresarial, antropologia da comunicação, da publicidade, antropologia do design, antropologia da saúde, enfim, os vários contextos de profissionalização da antropologia, que não especificamente o contexto de produção científica. Por outro lado, esta perspectiva a gente vai encontrar bastante presente se a gente for analisar os GTs, né, os grupos de trabalho que são formados nas reuniões brasileiras de antropologia, as famosas RBAs. Ali, de fato, a gente vê concretizadas essas perspectivas. Se a gente fizer um inventário das últimas reuniões brasileiras de antropologia, talvez nos últimos 20 anos, a gente vai ver a existência de um riquíssimo repertório de áreas de aplicação da antropologia. Isso também é um sinal bastante importante de que existe sim essa preocupação no Brasil. O que eu estou refletindo com vocês é que se a gente for procurar a institucionalização dessas esferas não acadêmicas, não científicas, a gente não vai encontrar no Brasil. Pelo menos não com a força, com a organização e a consistência que a gente encontra em outros lugares fora do Brasil. E não precisa nem ser naquelas três matrizes clássicas de formação do pensamento antropológico. Como eu disse, basta a gente ir para a Argentina, para o México, para o Chile, a gente vai encontrar isso de maneira um pouco mais consistente. Claro, gente, é sempre importante frisar muito, repetir bastante, que essa é uma discussão muito boa, muito necessária, muito densa, e ela está em curso aqui no Brasil em várias instâncias. E aqui eu não estou pretendendo fazer essa discussão de maneira exaustiva, mas só chamar a atenção para que essa é uma questão importante para ser pensada e ser refletida. Então aqui vamos começar a ver como é que se posicionam essas instituições que eu mencionei agora há pouco, tanto a American Anthropological Association, quanto a Society for Applied Anthropology, e entre outras instituições que eventualmente eu vou mencionar. Vamos abordar agora um outro cenário em que a antropologia, a tradição antropológica é bastante forte, que é o cenário dos Estados Unidos. Lá, como eu mencionei, a gente vai encontrar uma situação radicalmente diferente do Brasil. Primeiro, porque lá há uma multiplicidade razoavelmente grande de associações de antropologia dos mais variados escopos, formatos e especificidades. Como a gente sabe, os Estados Unidos é um dos países mais ricos do mundo em tradição do pensamento e do fazer antropológico. E isso acaba tendo como consequência uma riqueza também na institucionalização de associações e sociedades que representam os antropólogos. Seja para fins exclusivamente científicos, seja para fins práticos, como o debate e a discussão sobre a regulamentação da profissão e as várias facetas que entram aí quando se está atuando em antropologia fora do espaço da produção científica. Então, além da clássica AAA, a American Anthropological Association, existem muitas outras associações e fóruns de discussão, tanto no nível nacional quanto no nível regional. Bom, dado então toda essa relevância da Associação Americana de Antropologia, eu vou me deter um pouco mais tempo com as informações aí no site. Até porque, como vocês vão perceber, a riqueza de informações que estão aí vem bem de encontro ao que eu estou discutindo com vocês aqui nesses episódios. Mas claro, eu não vou explorar tudo porque realmente é muita coisa. Para nossa discussão, eu vou pegar dois pontos que eu considero relevantes. O primeiro deles, seguindo o que eu propus, está lá no campo About AAA, ou sobre a Associação Americana de Antropologia. E aí a gente já constata uma diferença crucial em relação à nossa própria Associação Brasileira de Antropologia. Vamos ver como é que ele se define. É um trecho um pouco longo, mas eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, então eu vou citar literalmente. Abre aspas. Fundada em 1902, a American Anthropological Association é a maior organização acadêmica e profissional de antropólogos do mundo. A associação se dedica ao avanço da compreensão humana e à aplicação dessa compreensão aos problemas mais prementes do mundo. Vejam que até aí já está bem parecido com a água. Enquanto 75% de nossos membros estão empregados no ensino superior ou são estudantes de antropologia, cerca de 25% dos nossos membros trabalham nos setores público, privado e não governamental, além da universidade. Veja que aí já tem uma distinção bastante relevante dentro da nossa argumentação. A associação está organizada em 40 seções, cada uma refletindo domínios especializados do conhecimento. Fecha aspas. Olha que interessante, né? Mas curioso ainda é que num outro campo, quando você muda de página, uma página intitulada Uma Breve História da Antropologia, o site dá uma definição significativamente diferente da própria AAA. Vocês vão ver que o preâmbulo é parecido, mas depois muda bastante. Vamos lá, abre aspas de novo. Fundada em 1902, a American Anthropological Association, AAA, é a maior organização mundial de indivíduos interessados em antropologia. E aí eu quero destacar essa expressão, indivíduos interessados em antropologia. e não antropólogos. Eu já vou comentar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos continuar a citação. Embora existissem várias outras sociedades antropológicas americanas na virada do século XX, essa nova organização nacional foi formada para promover a ciência da antropologia, estimular e coordenar os esforços de antropólogos americanos, promover sociedades locais e outras dedicadas à antropologia, para servir de elo entre antropólogos americanos e organizações antropológicas presentes e futuras, além de publicar e incentivar a publicação de materiais pertencentes à antropologia. E aí, pessoal, vem um trecho que eu gostaria de ressaltar e que tem a ver com a frase assim. A Associação Americana de Antropologia tem sido uma organização democrática desde o seu início. Embora Franz Boas, vamos lembrar que Boas é um dos fundadores da antropologia e foi um dos fundadores dessa associação, embora Franz Boas tenha inicialmente lutado para restringir a adesão a um grupo exclusivo de 40 antropólogos profissionais, e eu quero ressaltar que essa expressão antropólogos profissionais está em destaque, o primeiro presidente da AAA, William John McGee, defendeu uma adesão mais inclusiva, abrangendo todos aqueles que manifestaram interesse na disciplina. A visão de McGee ainda orienta a associação até hoje. Fecha aspas. Vejam que isso é um texto institucional, olha só que interessante, né? Então, embora ela se defina num campo como associação científica, no outro, ela vai acabar estendendo a abertura para qualquer pessoa que se interesse pelo campo da antropologia, e não necessariamente antropólogos. Um outro campo interessante que tem a ver com a nossa reflexão aqui é a página onde a AAA define o que é antropologia. Depois de apresentar uma definição preliminar que tem a ver com toda aquela discussão que a gente fez previamente aqui, e uma síntese dos seus quatro subcampos e áreas de atuação, que está naqueles quatro episódios que eu dediquei a isso. Lembra lá, pessoal? Antropologia biológica ou física, antropologia arqueológica, antropologia linguística, antropologia social ou cultural. Lembram? Essa subdivisão nos Estados Unidos é levada muito a sério. O site dedica um campo específico para o que ele vai chamar de Practical and Applied Anthropology, antropologia prática e aplicada. Embora esse campo reproduza muito do que eu já falei aqui anteriormente, eu acho legal reproduzir também literalmente o texto para vocês poderem perceber como é abrangente e complexo. E vejam que esse texto da AAA corrobora, confirma praticamente tudo o que nós temos conversado aqui. Novamente eu vou citar, é um trecho um pouco longo, mas eu vou citar assim mesmo. Abre aspas. Antropólogos aplicados ou práticos são uma parte importante da antropologia. Cada um dos quatro subcampos da antropologia pode ser aplicado. Antropólogos aplicados trabalham para resolver problemas do mundo real usando métodos e conceitos da antropologia. Por exemplo, eles podem trabalhar em comunidades locais, ajudando a resolver problemas relacionados à saúde, à educação ou ao meio ambiente. Eles podem trabalhar para museus ou parques nacionais ou estaduais, ajudando a interpretar a história. Eles podem trabalhar para governos locais, estaduais ou federais, ou para organizações sem fins lucrativos. Observem que até aqui está tudo muito parecido com a nossa pegada aqui no Brasil, mas a partir daqui vem uma diferença bem grande. Outros podem trabalhar para empresas como lojas de varejo ou empresas de software e tecnologia, para poder saber mais sobre como as pessoas usam produtos ou tecnologias em suas vidas diárias. Vejam que aqui é uma pegada clara de pesquisa sobre consumo. Alguns trabalham nos Estados Unidos e outros no exterior. Vejam que interessante que vem agora também. Os empregos para antropólogos aplicados mostraram um forte crescimento num passado recente, com mais e mais oportunidades disponíveis à medida que a demanda cresce por seus valiosos conjuntos de habilidades. Fecha aspas. Veja que interessante, pessoal, que tem uma pegada radicalmente diferente da concepção de que nós temos aqui no Brasil, tradicionalmente, de antropólogos e da própria antropologia. E aí, nesse momento, gente, o site da AAA remete a uma outra página intitulada Carreiras em Antropologia. Muito bacana essa página. E aí, pessoal, é um deleite para a argumentação que eu venho apresentando aqui nesses três episódios. Novamente, eu vou citar. Os antropólogos de hoje não trabalham apenas em locais exóticos. Texto deles, hein? Vou repetir. Os antropólogos de hoje não trabalham apenas em locais exóticos. Os antropólogos podem ser encontrados em uma surpreendente variedade de campos e carreiras, inclusive como a própria mãe do presidente Obama, Vejam que eles citam a mãe do Barack Obama, que era antropóloga. A Stanley Ann Duhan era uma antropóloga que fez pesquisas na Indonésia, no Havaí, enfim. Então eu vou repetir. Os antropólogos podem ser encontrados em uma surpreendente variedade de campos e carreiras, inclusive como a própria mãe do presidente Obama. Antropólogos podem ser encontrados em corporações, em todos os níveis de governo, instituições educacionais e associações sem fins lucrativos. Antropólogos podem trabalhar em áreas de desastres, incluindo, por exemplo, o Marco Zero em Nova York, que teve o 11 de setembro, e a costa do Golfo após o furacão Katrina. Fecha aspas. Nesse momento, o site institucional cita expressamente quatro carreiras principais para os graduados em antropologia. E eu quero prosseguir, gente, porque isso tem tudo a ver com o que a gente vem comentando aqui. Observem que isso tudo está no site da Associação Americana de Antropologia e, como eu venho defendendo nesse episódio, esta visão institucional expressa a concepção de como a pluralidade de concepções do exercício da antropologia é levada a sério lá nos Estados Unidos, por exemplo. O primeiro campo, ou a primeira carreira trazida pelo site, é a mais comum. São aqueles antropólogos e antropólogas que se dedicam à carreira acadêmica, que é fundamentalmente a atividade de docência, de pesquisa e publicação de trabalhos científicos. Mas o interessante é que eles informam que, além de se dedicar à antropologia propriamente dita, esses profissionais encontram possibilidades de carreira também em outros departamentos ou outros programas universitários, como, por exemplo, escolas de medicina, escolas de epidemiologia, saúde pública, estudos étnicos, estudos culturais, estudos comunitários, estudos de área, por exemplo, como linguística, educação, ecologia, psicologia cognitiva, ciência neural, entre tantos outros. O segundo campo que o site traz, ou a segunda área de carreira profissional, é a chamada carreira corporativa e empresarial. Aqui eu já achei fantástico, porque aqui no Brasil, por exemplo, eu quero dizer para vocês que esse grupo de culturas empresariais brasileiras lá nos anos 90 e 2000, a gente teve muita dificuldade de ser levado a sério pelo restante dos nossos pares na área de antropologia. E ainda hoje, isso não é tão tranquilo assim. Neste campo, a Associação Americana de Antropologia considera que muitas empresas, muitas corporações, procuram antropólogos reconhecendo a importância do seu olhar em uma equipe corporativa. O antropólogo corporativo, trabalhando, por exemplo, em uma pesquisa de mercado, pode conduzir pesquisas qualitativas com um olhar característico para examinar certos padrões de preferência do consumidor e que não são facilmente aparentes ou detectáveis por meio dos métodos estatísticos mais tradicionais de pesquisa. Aliás, gente, nos últimos 30 anos, a própria etnografia, que é um método inventado, criado pela antropologia, e é uma espinha dorsal do método antropológico, se tornou uma espécie de menina dos olhos das agências de pesquisa com foco em marketing. E tem sido inúmeros os trabalhos produzidos nesse campo, especialmente nos centros de pesquisa em marketing e também na área de administração. Esses antropólogos, especificamente, usam suas habilidades de pesquisa para conversar com os consumidores, com os usuários de tecnologia, por exemplo, para descobrir como produtos e serviços podem ser melhorados para atender de forma mais adequada às necessidades dos consumidores. E assim por diante. E eu até elencaria algo que não está presente aí nessa discussão do site, que são os trabalhos na área de cultura empresarial e de cultura organizacional, que tem a ver com um olhar diferenciado sobre a dinâmica das organizações, das empresas, e que não são facilmente captadas pelas pesquisas mais tradicionais, mesmo as pesquisas de caráter qualitativo. Nesse sentido, uma imersão etnográfica numa empresa com o olhar do antropólogo traz informações valiosíssimas. E isso, gente, nos Estados Unidos, são pesquisas muito fortes. Estados Unidos e Canadá. Aqui no Brasil, eu reitero o que eu falei lá no comecinho desse episódio, isso foi bem forte também entre os anos 90 e 2000, a partir das pesquisas conduzidas por aquele grupo de culturas empresariais brasileiras que reuniu Unicamp, Universidade Federal Fluminense e Fundação Getúlio Vargas. Eu cito muito esse grupo, não só porque eu fui vinculado a ele, não é isso, mas porque, de fato, ele foi pioneiro no Brasil nesses estudos do ponto de vista das ciências sociais, da antropologia especificamente. Os estudos assim já eram feitos, mas dentro da área da administração. E também é preciso destacar que este grupo de pesquisa, este projeto temático, mais especificamente falando, teve um baita reconhecimento da própria FAPESP lá em 2000. Quando, numa edição especial da revista de pesquisa FAPESP, ressaltando os principais projetos temáticos financiados pela instituição, este projeto da Unicamp, em parceria com a Federal Fluminense e a Fundação Getúlio Vargas, estava em destaque. E aqui é preciso reconhecer três nomes importantes desse pioneirismo. O professor Guilherme Rubin, do Departamento de Antropologia da Unicamp, a professora Lívia Barbosa, do Departamento de Antropologia da Federal Fluminense, e o professor José Roberto Ferro, da Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. Olha, pessoal, eu citei aqui dois exemplos, que é a área do marketing e a área de cultura organizacional ou cultura empresarial, mas a gente pode entrar aí, por exemplo, nas várias portas que se abrem quando nós falamos das relações do ser humano contemporâneo com as novas tecnologias, o mundo da internet, do ciberespaço, da cibercultura, o mundo do design, o mundo da fotografia, a antropologia visual é uma área fortíssima aqui no Brasil também. No campo da saúde, não apenas pensando em políticas públicas, mas pensando também nas relações da saúde privada com a sociedade, enfim. Leituras que tradicionalmente são mais do campo da sociologia do que do campo da antropologia. E a gente pode ter uma infinidade de possibilidades de campos para pensar essa questão da antropologia no mundo corporativo, no mundo organizacional, ou aquilo que nós mencionamos lá na entrevista com o Pedro Jaime, daquele grande guarda-chuva que são as chamadas etnografias do capitalismo. Bom, retomando e seguindo a reflexão proposta pelo site da American Anthropological Association, eles vão mencionar um terceiro campo de trabalho em antropologia. São aqueles que seguem a carreira governamental. Isso é bem comum aqui no Brasil também. Nos Estados Unidos, o governo é um dos maiores empregadores de antropólogos fora da academia. E, novamente, acho que aqui no Brasil também. As organizações governamentais, sejam elas de nível nacional ou até mesmo de nível local, elas usam antropólogos em seus planejamentos de pesquisa e também em capacidades gerenciais. A chamada arqueologia de contrato é uma ocupação crescente para avaliar os recursos culturais afetados por projetos que são financiados pelo governo. Só explicando um termo que eu achei bacana, eu não conhecia esse termo, arqueologia de contrato, que também muitas vezes é chamada de arqueologia de resgate, é a pesquisa arqueológica e a escavação realizada sob um contrato comercial. Quando você tem um empreendimento comercial, por exemplo, que vai ameaçar algumas áreas, ou achados arqueológicos que são revelados por construções ou projetos de desenvolvimento, como por exemplo acontece com barragens, com projetos de rodovias, grandes construções e assim por diante. Para quem se lembra do episódio sobre antropologia e arqueologia, eu mencionei alguns desses exemplos quando eu falei das obras para as Olimpíadas de 2016 do Rio de Janeiro, quando foi achado o Cais do Valongo, ou mesmo aqui do Largo da Batata em Pinheiros, quando foram achados resquícios do primeiro aldeamento indígena de São Paulo lá no período da colonização. Lá nos Estados Unidos, essa chamada arqueologia de resgate ou arqueologia de contrato, ela está incluída na categoria mais ampla de gestão de recursos culturais. E aí, seguindo nesse campo corporativo, o site da AAA vai falar um pouco sobre os antropólogos forenses, que seguem suas carreiras em departamentos da polícia para ajudar a identificar, por exemplo, restos misteriosos ou desconhecidos de crimes ou de corpos, mas também trabalham em ambientes de universidades e museus. Essa área é bastante conhecida aqui no Brasil, mas ela está muito mais ligada ao curso de Direito do que propriamente aos departamentos de Antropologia, ou até mesmo a área de Medicina Legal. E por último, gente, o site da American Anthropological Association vai trazer uma quarta linha de atuação para os antropólogos, que é super importante nos Estados Unidos e aqui no Brasil vem crescendo bastante também, que é a carreira em organizações sociais sem fins lucrativos. Termo que hoje no Brasil foi substituído por Organizações da Sociedade Civil, ou OSCs, como alguns chamam. OSCs são as antigas ONGs. Então, entre elas estão as organizações não governamentais internacionais de saúde, bancos de desenvolvimento, que empregam antropólogos para ajudar a criar projetos e implementar uma variedade de programas sociais e assim por diante. Então, pessoal, para finalizar, eu quero comentar rapidamente sobre a Sociedade de Antropologia Aplicada, a Society for Applied Anthropology. Essa certamente é uma das mais antigas, se não for a mais antiga, das instituições dedicadas a pensar a prática da antropologia. Embora ela tenha sido fundada nos Estados Unidos, ela se define como uma sociedade mundial. Como eu disse no penúltimo episódio, ela foi fundada lá em 1941 para cumprir uma função, como ela mesma define, de promover a investigação dos princípios do comportamento humano e a aplicação desses princípios a questões e problemas contemporâneos. Veja que interessante, porque embora ela se autodenomine como uma sociedade de antropologia, ela na verdade abre seu espectro de atuação para a amplitude do comportamento humano, de maneira geral, o que entra aí várias ciências humanas. Aliás, eles dizem no próprio site que seus membros vêm de uma variedade muito grande de disciplinas, como a própria antropologia, a sociologia, a economia, negócios, planejamento, medicina, enfermagem, direito, enfim. As outras ciências sociais e comportamentais, enfim. Agora, uma das coisas que eu achei bastante interessante nessa instituição é que ela tem um periódico intitulado Antropologia Prática, que pretende divulgar pesquisas e reflexões que contemplem as várias práticas da antropologia. Na sua construção identitária, ela afirma que tem como propósito representar os interesses dos profissionais em uma ampla gama de ambientes de trabalho, como academia, área de negócios, empresas, direito, saúde, né, medicina, governo, ONGs, etc. E há também dois pontos importantes naquilo que ela define como sua missão. Primeiro que ela acaba recomendando o currículo para a formação de antropólogos aplicados. Veja que interessante. Porque justamente sendo uma entidade que congrega várias especialidades de antropólogos aplicados, ela pretende trazer também para a formação dos antropólogos de maneira geral essa reflexão. E isso de uma forma bem concreta, que é propondo alterações curriculares na grade de formação em antropologia. E além de propor essas mudanças curriculares, ela também promove e conduz programas de desenvolvimento profissional, especificamente em algumas áreas que esses antropólogos podem atuar. Então, pessoal, como a gente vê com tudo isso que eu falei, a discussão sobre as aplicações da antropologia e a prática do exercício da profissão na nossa ciência extrapola bastante o âmbito da academia e da pesquisa científica, que é a única coisa que a maioria das pessoas acha que quem trabalha com antropologia pode fazer, que é ensino e pesquisa. Em resumo, em qualquer área onde há uma atividade humana, a gente pode afirmar que é possível o desenvolvimento do olhar antropológico para a aplicação das ferramentas, dos conceitos e dos resultados das pesquisas em antropologia para a alteração da realidade. Lembre que essa foi a premissa do penúltimo programa em que eu comecei toda essa reflexão. E aqui eu quero só resgatar mais um ponto importante que eu conversei com o Pedro Jaime na conversa do episódio anterior, que é justamente essa ideia de que é possível sim atuar como antropóloga e como antropólogo sem precisar ter esse olhar de pesquisa. Mas isso não significa, primeiro, que as informações geradas por esses trabalhos não possam ser usadas para fins de pesquisa. Na verdade, como a gente mencionou lá, se você é um médico trabalhando num hospital, por exemplo, os seus prontuários, os prontuários dos seus pacientes podem e geram dados para pesquisa. Isso é muito importante. Você é um psicólogo, está trabalhando numa empresa, num departamento de RH, a mesma coisa. Mas você, como profissional atuando nesses campos, não necessariamente precisa ter essa preocupação, precisa ter esse objetivo. O que caracteriza o seu trabalho como médico, como psicólogo e, claro, como antropólogo nesses contextos, é o rigor da aplicação das ferramentas, dos conceitos, especificamente dos métodos da sua área de formação. E é isso que vai garantir o rigor dos dados que eventualmente possam ser usados em pesquisa posteriormente. E um segundo aspecto importante é que geralmente acaba acontecendo uma certa hierarquia ou uma certa hierarquização entre aqueles que se dedicam à pesquisa, à academia, à produção de conhecimento e aqueles que estão no campo da aplicação da antropologia, sem essa preocupação de produção de conhecimento. Como se a atividade de produção de conhecimento fosse mais nobre do que a aplicação desses conhecimentos na solução de questões concretas de problemas práticos. Então, para finalizar, fica exatamente essa reflexão. Ser antropóloga e antropólogo não se limita aos, entre aspas, muros da academia. E aqui eu estou fazendo uma remissão a uma expressão que era muito comum nos anos 90, quando, ao refletir sobre onde os antropólogos e antropólogas podem trabalhar, tornou-se muito popular a expressão antropologia extramuros. Nós comentamos isso no episódio da conversa com Pedro Jaime. A gente ouvia bastante essa expressão na Unicamp, por exemplo. Gente, essa é uma reflexão bastante complexa sobre inúmeras portas e caminhos que podem se abrir para a gente pensar a prática da antropologia. Como eu disse, aqui foi só um possível caminho para a gente fazer uma reflexão e uma provocação para o pensamento. Óbvio que não há nenhuma pretensão de esgotar o assunto. Mas o que é interessante é a gente perceber os caminhos que a profissão de antropóloga e antropólogo pode ter. Então, em síntese, para encerrar, eu quero destacar alguns pontos dessa minha reflexão que eu acho importantes. Embora essa reflexão exista no âmbito das lideranças da antropologia no Brasil, a gente percebe que é preciso que ela avance e se consolide ainda mais, sobretudo quando a gente compara com esses grandes centros de produção do pensamento antropológico, principalmente pensando no contexto americano, que foi o que eu escolhi focar aqui nesse episódio. É preciso, sim, que seja feita uma reflexão profunda sobre a formação e os currículos dos cursos de antropologia no Brasil, para justamente a gente expandir essas fronteiras dos temas clássicos e abranger outras esferas de atuação menos tradicionais para os profissionais da área de antropologia. E aí entra, claro, aquela discussão que eu mencionei sobre a regulamentação da atividade de antropóloga e antropólogo. Um terceiro ponto é que essa reflexão, tal como ela é feita nos grandes centros de produção do pensamento antropológico, ela já acontece de forma bastante consolidada e bastante estruturada, como a gente viu. E isso há muitas décadas. E isso precisaria acontecer no Brasil também. E, finalmente, uma síntese meio óbvia, mas é importante frisar, os campos de atuação para pessoas que querem seguir a carreira na antropologia são muito vastos e vão muito além das fronteiras da academia. Aliás, aproveitando aqui a oportunidade, eu gostaria de fazer duas referências. A primeira referência é uma pesquisa realizada no contexto daquele grupo de pesquisa Culturas Empresariais Brasileiras, que foi a dissertação de mestrado do meu colega de grupo, o André Borges de Matos, que fala exatamente sobre o mercado de trabalho de antropólogas e antropólogos no Brasil. O André estava pensando exatamente essa realidade fora da academia, fora das universidades. Isso, gente, em 2003, há quase 20 anos. Eu não sei se o André chegou a publicar esse trabalho, mas, de qualquer maneira, ele está disponível no site da Unicamp, na área, no banco de dados de teses e dissertações. A segunda referência é que vocês escutem um episódio do podcast Conversas da Cata e que é produzido pelos estudantes de antropologia da UNB. Nesse episódio, eles realizam uma entrevista com a professora Soraya Flecha, que eu mencionei aqui nesse episódio, a respeito justamente do mercado de trabalho em antropologia. Ela vai comentar sobre essa disciplina que ela criou e conduz na UNB e sobre como ela enxerga e como ela pensa a questão do mercado de trabalho para antropólogas e antropólogos no Brasil. Acho que vale muito a pena escutar esse episódio, tendo, sobretudo, o contraponto com esse trabalho do André, que já faz quase 20 anos. E também vale a pena vocês consultarem nas páginas da ABA, que se refere aos comitês que trabalham justamente essa questão do mercado de trabalho e da formação de antropólogas e antropólogos no Brasil. Aliás, por meio do site da ABA, vocês encontram também uma série de publicações que se dedicam a essa temática, tanto da formação para antropólogas e antropólogos no Brasil, quanto do mercado de trabalho. No perfil do Instagram do Antropocast e também no descritivo do episódio na sua plataforma, eu deixei o link de alguns textos para vocês consultarem. Ah, também, claro, consultar todos os sites dessas associações e instituições que eu mencionei rapidamente aqui nesse episódio. Eu vou deixar todas essas referências na página do Antropocast no Instagram. É só vocês acessarem lá, @antropocast. É isso, pessoal. Chegamos ao final desse episódio, dessa reflexão. É muita coisa para ser falada e eu espero que vocês tenham gostado do recorte que eu escolhi. Até a próxima parada. Vamos retornar ao nosso navio e zarpar rumo ao próximo destino? Vamos nessa, pessoal! Este foi o Antropocast, um podcast que é uma viagem pela antropologia. Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você curtiu, siga-nos no Facebook e Instagram, @antropocast. E siga-nos também na sua plataforma de podcast e ajude-nos a divulgar em suas redes. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima parada.